O que você pensa sobre o corpo equilibrado? Existe corpo equilibrado? Essa é a nossa conversa de hoje. Ricardo Pacheco, o que a fisioterapia entende como corpo equilibrado?
Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês, com o Homero Júnior e com a Alexandre Trindade. Dizer que eu me sinto honrado em participar desse papo com vocês e trazer um pouquinho da experiência da questão clínica da fisioterapia envolvendo o equilíbrio corporal. Se nós pegarmos qualquer conceituação a respeito de um corpo equilibrado, a gente vai ver que tem sempre a questão do equilíbrio entre o corpo, a mente e ainda até acrescentaria a questão espiritual. Mas para a gente não ter uma abrangência muito grande e fugir do foco, vamos falar especificamente de corpo equilibrado, entendendo o corpo físico. Esse questionamento sobre se existe corpo equilibrado ou não, me faz remeter a algumas questões que envolvem ou a flexibilidade ou a questão do treinamento de força. Mas por que que eu estou querendo abordar isso? Quando a gente fala de flexibilidade, a gente vai entender a questão da articulação, com a amplitude dela sendo tomada dentro da capacidade mais ampla dela, somado a elasticidade muscular, e até que ponto isso seria um fator, quanto mais flexível geraria uma instabilidade articular, ou com relação ao treinamento de força, se nós pensarmos sem entrar nas subdefinições do treinamento de força, né? Só pela uma questão simples, que quando a gente fala que a gente treinar uma força muscular, a gente tem um recrutamento de fibras musculares, a gente tem a aproximação entre as inserções distais e proximais daquele músculo e aumento da seção transversa dele, isto é, a gente aumenta a largura desse músculo, então a gente reduz o comprimento e aumenta a largura desse músculo. Se nós aumentamos a largura do músculo e reduzimos o comprimento, esses músculos sendo presos a um osso distalmente, ele, quanto curto, ele traciona aquele segmento distal para uma posição que pode alterar a dinâmica ou a biomecânica para a execução do movimento. Então, quando eu pergunto sobre um corpo equilibrado, muitas vezes a gente precisa repassar em que ponto a gente consegue equilibrar. Esse treinamento de força, a gente está preocupado com as características da fibra muscular? A característica dessa fibra muscular que está sendo treinada, ela tem especificidade de acordo com um atleta ou um atleta recreacional? Qual será a nossa direção? E aí nós vamos entrar nesse bate-papo envolvendo algumas questões da flexibilidade, amplitude articular, e o treinamento de força para poder buscar um equilíbrio. Então, eu já penso na questão da amplitude. Vou pegar uma situação clínica e vamos analisar para a gente entender a diferença que pode ser provocado quando a gente perde, por exemplo, uma amplitude articular. Se nós pegarmos pela definição goniométrica básica, o quadril deveria fletir 125 graus aproximadamente quando a gente vai dobrar para pegar um objeto no solo. Se o nosso quadril ao longo do tempo vai tendo dificuldade em executar essa amplitude, isso é, você já quase não consegue chegar o teu joelho próximo ao peito, isso é, a gente vai perdendo a posição lá desde da origem lá dentro da barriga da mãe e vai deixando de ter a posição fetal, você começa a fazer movimentos compensatórios na tua região lombar para que você consiga de fato pegar um objeto no chão. Então, para eu pegar um objeto no chão, eu preciso fletir o meu quadril 125 graus E entre cada vértebra lombar, eu tenho que fazer aproximadamente 3 graus de flexão, tendo próximo a 15 graus de flexão na região lombar, somado aos 125 de flexão do quadril para pegar um objeto no chão. Ponto. Se eu não consigo fletir o meu quadril a 125 graus, a minha região lombar começa a ter que fazer uma amplitude maior, consequente gerando um estresse intradiscal, um estresse articular muito maior para poder executar o um movimento adequado para pegar um objeto no chão. Mas se a gente pensa assim, a minha amplitude articular eu estou perdendo, o meu treinamento de força, ele será suficiente para poder buscar um equilíbrio dessa articulação? Não. Me preocupa hoje, por exemplo, eu tenho um filho de 10 anos. Meu filho pratica alguns esportes. Ele pratica o tênis, ele pratica a natação, ele pratica o judô. E em nenhum desses esportes, não sei se pelo fato da criança ou se é algo padrão, é treinado o ganho da flexibilidade, não é? É treinado o ganho da amplitude articular. Isso provavelmente vai favorecer todo um quadro de fixações musculares e encurtamentos musculares que pode levar a disfunções musculares por consequência e articulares por consequência de todo um tracionamento daquele músculo que vai ficando curto ao longo dos anos. Então, quando eu venho na questão do corpo equilibrado ou não, eu tenho uma preocupação com os meus pacientes em reequilibrar, devolvendo amplitude articular e força muscular, para que exista, entre as forças musculares para a execução de um movimento, músculos antagônicos, músculo agonista e antagonista, buscando também força daquela musculatura e equilíbrio também, já vindo do próprio princípio, conforme a gente tinha falado da diminuição do comprimento do músculo e aumento da seção transversa, da lateral daquele músculo. Então, por exemplo, se eu tenho a minha musculatura isquiotibial encurtada, ele tem uma tendência biomecanicamente na região mais distal levar a uma semiflexão do joelho. Mas se eu penso os isquiotibiais na sua inserção proximal, se essa musculatura estiver encurtada, ela tem uma tendência a fazer uma rotação do ilíaco posterior, o que por consequência leva a um desequilíbrio para a região lombar. Eu estou falando de uma forma bem simplificada, mas a gente entender que a biomecânica clínica, ela tem que estar sempre em enfoque para que a gente consiga buscar esse equilíbrio ideal entre que momento eu encurto o músculo, que momento eu tenho que aumentar o comprimento desse músculo, para que eu consiga ter a amplitude daquela articulação e, consequentemente, que o tempo de movimento para a execução para execução daquele gestual, ele seja o mais cinemático possível, o mais perfeito possível. Eu tenho que ter uma sincronia articular que eu preciso, é como se fosse uma engrenagem entre duas catracas. Eu tenho de um lado uma catraca girando e a outra catraca próxima a ela precisa ter um encaixe perfeito. Essa sinergia entre a mobilidade ideal, a amplitude adequada com a força muscular, é que ele vai conduzir a um movimento mais alinhado possível, tentando buscar um equilíbrio propriamente daquelas articulações e daquele corpo em si. A gente pensar em corpo equilibrado, constantemente a gente tem que estar pensando nisso. O meu treinamento de força, o meu recrutamento e encurtamento daquela força, será que nas articulações adjacentes daquele músculo eu estou tendo perda de amplitude? No tempo para execução dos movimentos, esse tempo ele existe uma simetria, uma bilateralidade? E em relação à própria execução do gestual, eu tenho alguma compensação de movimento por causa de um determinado músculo curto? Aí essa busca constante do equilíbrio, e isso serve para o corpo como um todo, ela vai tentar trazer ao corpo com menor chance. Eu não posso dizer que preventivamente essa pessoa não se lesionará, mas quando a gente busca esse equilíbrio, a tendência é que, preventivamente, você tenha maior possibilidade de conter lesões que ocorram indiretamente, sem um trauma específico naquela região. Por exemplo, uma pessoa faz entorses de tornozelo. Ela faz entorses por quais motivos? Ah, ela torce sozinho o tornozelo toda hora. Eu costumo comparar a força entre agonista e antagonistas, e encurtamento entre agonista e antagonista, fazendo uma analogia com uma rédea de um cavalo. Então você imagine o seguinte: a sua panturrilha constantemente faz força para levantar o seu peso, para impulsionar o seu corpo quando você está deambulando, quando você está correndo, você está subindo um degrau, ela está sempre empurrando. A sua musculatura da frente da perna, que seria o antagônico ao seu tríceps sural, à sua panturrilha, ela levanta o peso do seu pé ou desacelera o seu pé toda vez que você toca o calcanhar no chão. A força que faz a musculatura anterior da sua perna, ela é muito menor comparativamente à força que faz a sua panturrilha. Se eu constantemente eu estou fazendo muito mais força com a minha ponta do pé no chão, a minha panturrilha tende a encurtar. Essa panturrilha encurtando, ela leva a uma discreta plantiflexão do tornozelo. Essa plantiflexão gera um fator de instabilidade por causa da pinça maleolar, na articulação anatomicamente com o talus. Se eu penso na rédea do cavalo, como eu estava falando, e eu tenho, por exemplo, uma rédea do cavalo, estou segurando ele para virar para a esquerda, minha rédea do lado esquerdo está puxando ele. Comparando essa rédea curta, eu tenho a panturrilha curta. Aí eu digo assim: eu preciso apenas fortalecer o tibial anterior e os fibulares para poder, como antagônicos, estabilizar o tornozelo e parar com essa torção. Aí eu pego essa rédea curta do cavalo, que está puxado para a esquerda, eu apenas traciono a rédea do lado direito. O meu cavalo vai virar para a direita? Não. Provavelmente com as duas rédeas puxadas, esse cavalo vai empinar. Ora, o que que vai acontecer com o meu tornozelo, voltando à realidade anatômica e biomecânica? Se eu tenho uma panturrilha forte e encurtada, e eu tenho a musculatura tibial anterior mais enfraquecida, eu não posso simplesmente ficar preocupado em fortalecer tibial anterior e fibulares sem eu alongar adequadamente os gastrocnêmios e o solear, para que eu aumente o comprimento desses músculos e do tibial posterior, por consequência, para que o tornozelo ele ganhe um ângulo maior de dorsiflexão, facilitando, por consequência, a estabilização e, posteriormente, o treinamento de força da musculatura tibial anterior e fibulares para buscar a estabilização. Então, quando a gente fala assim, o equilíbrio a gente vai bater para todas as grandes articulações do corpo, a gente vai ter que buscar a questão da amplitude daquela articulação com a força. E para a força, a gente ainda tem que pensar nas características das fibras musculares. Se a gente vai ter, sem entrar no, 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 na questão do treinamento, que o treinamento cabe ao educador físico, né? Mas apenas na questão do treinamento do tipo de fibra para o gestual que aquele indivíduo executa. Então, por exemplo, a pessoa é um velocista, né? Então ele faz de 0 a 100 em 10 segundos. Será que é interessante para essa pessoa ter um tipo de treinamento que predomine uma característica de fibras de contrações mais lentas ou intermediárias? Se o treinamento para essa musculatura for um fator importante que leve a um encurtamento, como todos eles acabam sendo, tirando as questões mais isométricas, a gente precisa buscar uma sincronia desse treinamento de força com a flexibilidade. Então, hoje, se eu tenho um músculo muito curto, Esse músculo ele tem uma tendência a ficar hiperativado. Se o músculo é curto, ele tende a ser hiperativado. Se eu pego um músculo antagônico a ele e esse músculo ele está frouxo, está hipotônico, ele tende a ser hipoativado. O que que quer dizer isso? Esse músculo hiperativado, ele mantém uma tensão básica, é como se ele ficasse num estado de alerta, preservando aquela contração, o que dificulta o tempo correto para a execução do movimento. O músculo que fica hipoativado é como se ele tivesse um delay para ativação daquele músculo. Isso gera um desequilíbrio que, por consequência, favorece alguns mecanismos lesionais,
Ricardo,
movimento de pivô.
eu estou
Pois não.
aqui. Você está falando e eu estou pensando no idoso.
Sim,
No idoso no, no, na vida diária dele, né? Ali
sim.
no cotidiano dele. Aí eu estou
Sim. Sim.
imaginando o idoso na cozinha, se esticando todo para pegar um tempero, pegar a panela, né?
Sim.
E aí, quando você comentou a questão da força com a flexibilidade, eu
Sim.
fico imaginando, até porque eu vi isso acontecer, ele lá se esticando, ele conseguia ter flexibilidade, né,
Sim.
para alcançar aquilo que ele queria, porém ele não sustentava o movimento, né? Meu avô tinha esse problema. Então, assim, ele tinha que pegar rapidamente aquilo. Porque senão
Sim. Sim.
ele voltava para ir, né? Para tentar
Aham.
novamente alcançar lá o que ele queria. Né? Nesse contexto que você está falando, o que a gente tem ali efetivamente é um desequilíbrio desse
Sim,
corpo,
sim,
porque
sim, sim.
eu consigo fazer a extensão, digamos, a excursão articular, mas eu não consigo manter aquilo. Tanto que ele tremia para caramba, né? Era um negócio doido nisso, né?
Tem uma questão, Júnior, com o idoso, que é o próprio processo de envelhecimento, ele já leva a gente a um estado de desequilíbrio. No seguinte aspecto, a partir dos 40 anos de idade, a cada ano de vida, a gente perde 6 meses de massa magra. Isso é, a gente perde músculo. Então, a gente chega perto dos 40 anos, a gente começa a mergulhar no sentido de perda de massa muscular.
Sim.
Após os 21 anos de idade, o nosso processo de ossificação, ele é praticamente completo. O que que é o processo de ossificação? A gente saiu lá de criança e adolescente, onde a gente tinha uma predominância de tecido cartilaginoso fibroso, e a gente entra num processo de substituição, fazendo a ossificação, consequentemente, a gente atinge uma maturidade óssea. Se nós tivermos estímulos ao longo da vida naquela articulação, preservando a mobilidade, pouco vai se perder, e aí quando chega na fase do idoso, a gente consegue fazer a execução mais fácil desses movimentos de atividade de vida diária. Mas se a gente não tem movimento em cada articulação, o corpo ele costuma proteger aquela articulação que não tem movimento. Então ele pega as estruturas moles, tipo cápsula articular, e começa a fazer provocar uma rigidez, e em alguns casos ele chega até a ossificar aquela articulação. Começa a ossificar a cartilagem, ele começa a fazer deposição de cálcio nos ligamentos que estão sendo pouco tensionados, e ele entra num processo de rigidez articular por ossificação. Quando a pessoa não tem movimento mesmo numa articulação, ele chega a criar uma anquilose, ele funde aquela articulação. Então, assim, para que o idoso consiga, é como se fosse todo o sistema de treinamento. O sistema de treinamento de mobilidade, o sistema de treinamento de força. Então, o idoso, ele precisa, ter o hábito da flexibilização do corpo, da flexibilidade, melhor dizendo, do corpo, de treinar essa flexibilidade do corpo. Eu costumo dizer assim para os meus pacientes: criem o hábito ao acordar você alongar o seu corpo. Não para que você seja flexível, até é importante que você seja flexível, mas se você cria o hábito, você está saindo da posição lá inerte, você está lá dormindo, você ficou rígido, vai de acordo com a característica do sono de cada um, 5 horas, 8 horas, 10 horas, você está lá com o seu corpo rígido, duro. Por mais que você se movimente um pouquinho, né, e aí tem as comprovações dos institutos do sono, etc., que a pessoa se movimenta, mesmo o que diz que está lá mais parado, sempre tem um movimento, mas não é o suficiente para que você venha preservar a mobilidade articular. Agora, se você acorda todo dia e você traz o seu joelho no peito, mantém lá um tempo para que ele ganhe um comprimento nos músculos, que você devolva a mobilidade para as articulações, você faz isso com a sua cintura pélvica, você faz isso com a sua cintura escapular, você faz isso com a sua cervical, isso não vai levar muito tempo e você prepara seu corpo dia. Agora imagina que você esteja duro, e aí eu vou pegar a situação do seu avô. Ele acabou de acordar, foi lá na cozinha fazer um café para ele. Aí ele chegou lá, caiu, hoje em dia tem cápsula, né? Aí caiu, sei lá, uma cápsula de café ou caiu alguma coisa no chão, ele está com o corpo rígido, ele vai abaixar para pegar. O que que vai acontecer? O corpo dele não vai ter uma resposta imediata de flexibilidade e até pode até ter, né? E de força para que dê a sustentação. Porque se ele não aqueceu aquele músculo para executar uma atividade, se ele não deu uma flexibilidade, uma mobilidade para aquela articulação e, consequentemente, uma flexibilidade, ele coloca em risco as atividades mais simples. E se nós pensarmos que o indivíduo, a partir dos 60 anos de idade, os músculos tendem, entenda, entre aspas, os músculos tendem a ficar grudentos. Por isso que começam a aparecer algumas síndromes, como o dedo em gatilho, porque a bainha por onde se desliza o tendão, ela começa a ficar pegajosa, o tendão começa a mudar a forma. Esse músculo, se ele não é esticado e não é treinado como força, ele tende a agarrar o músculo do lado, ele prende muitas vezes no nervo e começa a ter todo um quadro de alterações pela falta da preservação de mobilidade e força naquele corpo. O oriental, principalmente o pessoal do Tai Chi Chuan, eles dizem que o corpo tem que ser fino e flexível, feito um bambu. E quando a gente olha nas praças, no Japão, nas praças, a gente verifica muitos idosos lá com 90 anos treinando flexibilidade, movimentando a perna. Então, aquele corpo fica como um bambu, e o bambu se enverga, mas dificilmente quebra, e o nosso corpo acaba funcionando da mesma forma. Se nós preservarmos a mobilidade dele e equilibrarmos com a força, a tendência é que nosso corpo tenha uma sobrevida maior. Por exemplo, é muito comum o cara, quando jovem, o adulto jovem, ele vai fazer musculação. Aí ele quer, por questões estéticas, ele quer ter o quadríceps muito forte. Mas ele não se preocupa muitas vezes com a questão do posterior de coxa, porque ele não vê, que ele está olhando no espelho é da frente, então ele está preocupado em trabalhar o quadríceps. Aquele quadríceps sendo treinado em detrimento aos flexores de joelho, se nós pegarmos simples, tá? Como se fosse um modelo bem simples,
Sim.
treinando o quadríceps, embora o quadríceps seja monoarticular, a gente tem ainda os outros músculos que ajudam a força de extensão do joelho, como o reto femoral. Nós temos, ajudando para a flexão do joelho, os outros biarticulares, né, como sartórios, semimembranoso, semitendinoso. Então, se nós tivermos sempre um desequilíbrio ou um treinamento de desequilíbrio, por exemplo, ele vai lá numa extensora, na cadeira extensora, ele levanta 8 placas. Aí ele vai lá na flexora, se ele lembrar de fazer, aí ele faz uma placa. Aí ele continua cada vez treinando mais e ele vai ficando com aquele quadríceps bonito, lindo que ele está achando. Mas esse quadríceps, ele faz a extensão de joelho. Quem seguraria fazendo uma flexão de joelho, que eram os flexores, e por consequência, seria um estabilizador anteromedial do joelho, principalmente o bíceps da coxa, ele deixa de ter. Então, ele está num processo de desequilíbrio corporal. Ele não está treinando a musculatura para poder buscar um corpo mais ideal e sadio. Ele está, pela questão muitas vezes estética, favorecendo todo um mecanismo de desequilíbrio que provavelmente lá na frente ele terá algum preço a pagar por isso. Pode
Mas
ser
nesse
que ele venha
sentido,
apresentar uma
Ricardo.
entorse de joelho. Oi? Oi,
Não,
João?
não, segue. Pode seguir, faça o raciocínio.
Ele pode ser que lá na frente ele comece a apresentar algumas lesões sozinhas. Uma entorse de joelho, um falseio qualquer, seja pelo joelho ou tornozelo. Então, assim, se a gente colocar, tem um princípio dentro da fisioterapia que a gente gosta de adotar, é o seguinte: se você pensar que uma articulação ela está hipomóvel, isso ela reduziu a mobilidade, nas articulações adjacentes a ela, provavelmente eu terei uma hipermobilidade compensatória. Vamos lá, vamos pegar isso para a prática. Se eu tenho meu joelho com pouca mobilidade, estou falando joelho sem entrar especificamente nas articulações mais detalhadas,
Sim.
dentro do joelho. Mas vamos pensar que na femorotibial eu tenha uma restrição de mobilidade. Provavelmente, ou o meu quadril ou o meu tornozelo vai fazer uma hipermobilidade compensatória. Isso é, favorece o mecanismo ou de instabilidade de quadril ou instabilidade de tornozelo, levando a possíveis torções. Repara, não é uma regra, não é porque isso está rígido que vai acontecer aquilo, mas ele é um dos fatores que favorece o aparecimento de possíveis instabilidades e torções, porque ele vai ter uma hipermobilidade compensatória. Se eu consigo pegar o meu atleta, o meu paciente, e entendo, faço uma avaliação corporal, biomecânica, ou dentro de uma ideia da biomecânica clínica, e eu entendo o que está acontecendo de perda com ele, e eu já sinalizo para o ganho de flexibilidade muscular que envolve aquela articulação. E depois eu pego a outra articulação adjacente, que está um pouco mais instável, e eu dou um pouco mais de atenção e fortaleço aquela articulação, os músculos para poder buscar um equilíbrio. Eu estou tentando gerar um corpo mais saudável, um corpo mais equilibrado. E dentro da gama de opções que existe dentro de todo o processo de treinamento da educação física, pô, dá pra, tem um arsenal de informações e de possibilidade muito grande para equilibrar o indivíduo, ao invés da gente cada vez mais estar acentuando o desequilíbrio apenas porque aquele meu cliente pediu. Aí
Mas
ele
olha
fala
só,
assim: não, eu
Ricardo,
quero.
nesse sentido aí, essencialmente o ganho de vocabulário motor passa a ser algo determinante, se eu pensar em termos de mobilidade articular, então.
Sim. Eu
Então, aqueles
preciso.
trabalhos que a gente faz lá na tenridade, né, eles ganham uma importância maior. Particularmente se eu entendo que, ou se eu adoto que aquele tipo de trabalho, né, para o restante da minha vida. Você estava citando os orientais, eles fazem isso direto, né?
Exatamente. Exatamente. Isso tem que ser um. Ele passa a ser já um padrão de vida. Você tenta jogar para a sua vida uma constância desse equilíbrio para que lá na quando você tiver mais velho, você não tenha o custo daquilo que você não se cuidou lá atrás. Então, se você começa a entender como funciona o seu corpo, você passa a se ajudar. Isso eu tive conversando há um tempo atrás com uma canadense aqui no Brasil, que ela veio ministrar um curso. E aí eu levei algumas questões daqui nossas para fisioterapia, né, umas questões mais culturais, sobre a dificuldade que nós temos em orientar o paciente, no meu caso, e que ele faça parte do processo de mudança dele. E ela falou: não, ó, tanto no Canadá quanto na Europa, dentro do sistema, né, que ela estava ministrando, né, ela falou: aqui a gente corrige a disfunção, orienta o paciente ou o indivíduo, ele executa aquele movimento que você passou para ele durante um determinado período e depois você marca para ele voltar e você vai reavaliando, corrigindo. Aí eu falei: poxa, mas aqui é tão difícil porque muitas vezes você passa para o teu paciente que ele tem que fazer e ele não faz. Aí ela virou para mim, simples, reto e direto, falou assim: aí já é um problema de vocês. Então, todo mundo que eu procuro atender chega a ser um pouco chato no seguinte aspecto. Eu tento explicar para ele: cara, sua disfunção é essa, porque provocou isso, e isso aqui gera isso aqui. Se ele tiver de fato uma disfunção musculoesquelética, né? Muitas vezes ele tem a questão psicossomática, etc. Mas eu tento explicar para ele o que que ele tem e qual é a importância dele nesse processo. Então, se a gente já chega para o indivíduo desde criança e fala: cara, você tem responsabilidade sobre o seu corpo. Você não tem responsabilidade sobre aquilo que você ingere, tudo que você coloca para dentro, você tem responsabilidade sobre o seu corpo. Se você não cuidar do seu corpo, quem vai cuidar do seu corpo? Tudo bem, você pode ter profissionais excelentes que você consiga contratar para o seu serviço, mas se você não tem um mínimo de entendimento de como funciona o seu corpo, você não pode nem ajudar o profissional a te tratar, a mesma coisa a te treinar. A mesma coisa acontece comigo para tratar. Se a pessoa ela tem uma dificuldade de relatar o que ela sente sobre o próprio corpo, o meu processo de investigação ele acaba sendo mais demorado para entender que possíveis desequilíbrios, se é que há desequilíbrio, aquele corpo está tendo. Como é que aquele corpo está funcionando? E nem sempre o fato de estar desequilibrado tem sintoma. Uma
Sim,
coisa é ter
verdade.
sintoma, uma coisa é ter sintoma, outra coisa é estar desequilibrado. Eu costumo pegar um outro exemplo para falar com o pessoal, que é o seguinte: você imagina que você tenha um elástico, um lençol com um elástico para você prender na cama. Você colocou o primeiro cantinho, você colocou o segundo cantinho, você colocou o elástico no terceiro cantinho e está tentando esticar aquele lençol para prender o último lado. O que que vai acontecer? Ele vai ficar esticado, 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 ou se você forçar muito, você rasga a parte do lençol. Essa região do lençol provavelmente pode ser a região que a pessoa te relate algum sintoma. Ele pode ter dor naquela região que você está esticando o lençol, que você está forçando o lençol. Esse forçando o lençol pode ser uma cicatriz, pode ser uma aderência, pode ser qualquer tipo de fibrose. De repente ele vai fazendo micro rupturas, micro lesões, o corpo vai cicatrizando, vai criando um bolo fibrótico, aquele bolo vai agarrando tudo. Como é que eu vou conseguir chegar com o lençol na outra pontinha? Eu vou ter que liberar as três. Afrouxo o lençol num canto, afrouxo no segundo, no terceiro o lençol vai esticar e eu consigo chegar na quarta parte do colchão para poder prender. Então, nem sempre um corpo desequilibrado ele tem dor, mas ele pode ter dor que não seja nem parecido com o local de onde está originando o problema dele. Por exemplo, se eu tenho uma cicatriz, vamos imaginar que eu tenha uma cicatriz, falar uma cicatriz antiga, tipo uma de apêndice, né? Uma cicatriz de apêndice curada, do lado direito, inferior, aquela bem aberta, bem grande, bem feia. E aí ficou aquela cicatriz está lá presa. Quando o cirurgião acessou ali, ele arrematou várias camadas musculares até ele invadir lá o peritônio para chegar e conseguir operar de fato a pessoa. Esse processo de cicatrização, ele vai acontecendo de dentro para fora. Ele vai cicatrizar o oblíquo interno, o oblíquo externo, ele vai pegar parte do transverso. Então ele só não chega a pegar diretamente o reto abdominal, mas ele cria um emaranhado ali, um costurado, de tecido fibroso. Se nós pegarmos que o transverso do abdômen, ele vai lá para os processos transversos lombares, se ele está curto do lado direito ali preso, ele já traciona em rotação para a esquerda a vértebra lombar. Então, aí na hora que ele abaixa para pegar um objeto no chão, que ele torce o corpo para a direita e vai pegar algo que caiu no chão, ele faz uma hérnia discal. Aí está todo mundo preocupado com a hérnia de disco. Olha, ele fez uma hérnia de disco, ele fez uma hérnia de... Fala assim, cara, a hérnia de disco é a consequência, ela nunca é a causa. Eu não tenho a menor preocupação com essa hérnia de disco dele. Eu tenho que entender por que que ele fez a hérnia de disco. Como é que eu consigo? O que que eu preciso liberar ou corrigir para que eu consiga? Que faz com que esse corpo fique equilibrado, que eu jogue ele para a posição correta. Então, se muitas vezes eu não libero essa cicatriz, não libero esse tecido profundo, essa vértebra que ficou rodada para a esquerda, isso é, o processo transverso dela foi anteriorizado, o processo transverso do lado direito foi anteriorizado por causa do lado da cicatriz. Então, a vértebra rodou à esquerda. Os músculos. Por exemplo, os multífidos, o que está do lado mais curto, ele vai ficar hiperativado, ele vai manter naquela posição. O outro que está alongado, ele vai ficar hipoativado. Então, vai ficar num mecanismo vicioso, numa posição incorreta, que não vai ser corrigido. Aí você vai lá, você se preocupa, você fala assim, cara, eu vou manipular aquela vértebra, eu reposiciono ela e eu resolvo o problema. Mas se eu estou com aquela cicatriz toda, com aquela fáscia toda agarrada, toda presa para a direita, aquela vértebra novamente vai sair da posição. Então eu vou estar sempre enxugando gelo, porque eu não corrigi o desequilíbrio, eu não corrigi a disfunção. E o sintoma dele, se eu relacionar com a questão do sintoma, ele vai te queixar a dor lombar. Ah, eu tenho dor lombar, tenho dor lombar, tenho dor lombar. Se eu não der atenção lá naquela cicatriz lá de apêndice, pode ser que eu nunca melhore o quadro clínico daquele indivíduo. Então, se a gente pega para qualquer tipo de treinamento, a gente tem que tentar fazer uma leitura da questão da mobilidade. Que tipo de treinamento de força? Hoje, o treinamento funcional, ele é muito interessante porque você se assemelha mais ao gestual que aquele indivíduo pode executar. E aí você dá um treinamento buscando essas correções dentro do gestual dele. É um pouco diferente daqueles treinamentos de coisa que você não vai usar. Então, assim, buscar um corpo equilibrado, eu acho que tem que ter uma ideia de mudança. Não é conceitual, mas é de entendimento até que ponto o meu aluno ou o meu paciente, ele me diz o que precisa para ele, se ele nunca estudou sobre aquele assunto. Ah, eu quero ficar assim. Tudo bem, você quer ficar assim. Mas eu estou preocupado em tentar reequilibrar o seu corpo. Porque se você fizer só da forma como você quer, esse vai gerar uma série de desequilíbrios. Hoje, então, tem a questão do treinamento feminino, do glúteo, né, da hipertrofia de glúteo. E o que vai gerando essa hipertrofia se esse músculo não for treinado junto, ou junto não, né, mas não. No momento do treinamento não tiver o ganho de elasticidade desse músculo, eu estou favorecendo todo um processo de desequilíbrio. Isso é interessante? Não sei, pode ser. Talvez na manutenção de cliente, pode ser. Mas para melhora da qualidade funcional, não vou falar de qualidade de vida, que a gente sabe toda a complexidade que envolve o bem-estar biopsicossocial, né, da qualidade de vida, mas a qualidade funcional daquela pessoa que eu tenho como meu cliente.
Que é um aspecto do cotidiano, na realidade, né?
Sim, é o aspecto do cotidiano para qualquer coisa que você faça.
Sim,
Então, por
exatamente.
exemplo, se você pega o músculo, por exemplo, transverso do abdômen, que ele é um músculo mais de conscientização do que hipertrofia, né, de treinamento de força, se você já orienta o indivíduo como que ele contrai esse músculo, e ele passa a utilizar essa contração para o dia a dia, ele vai tender a uma automatização do movimento. Certa vez eu estava conversando com uma neurologista, uma pesquisadora lá da UFRJ, e eu perguntei para ela, mais ou menos quantas repetições eu preciso fazer de um determinado treinamento muscular ou de reequilíbrio muscular para que eu automatize aquele gesto? Aí ela falou assim: no mínimo 1 milhão de vezes. Eu falei: caramba, 1 milhão de vezes? Então, se eu quiser treinar o transverso do abdômen para ele dar proteção para a região lombar, eu preciso que esse indivíduo vá escovar o dente contraindo o transverso do abdômen, que ele está dirigindo, passando marcha, que ele contraia o transverso do abdômen, que ele segure no ônibus, lá em cima, o ônibus freie e acelere, e ele contraia o transverso do abdômen. E que ele saiba fazer uma contração, porque ali ele já está protegendo a lombar dele. Não quer dizer que não vai ter lesão, ele está tendo mais um fator de proteção. Então, quando a gente começa a conscientizar aquelas pessoas que estão próximas a nós, ou os nossos clientes, e começa a dizer: cara, você precisa saber mais sobre você, sobre o teu funcionamento, você precisa se ajudar. Outro dia veio uma paciente para mim e falou assim: você não quer vir aqui todo dia e corrigir, me alongar? Eu falei: não, você está precisando de babá. Eu não estou aqui para ser sua babá ou seu babá. Eu estou aqui para te dizer o que você precisa fazer e você tem que fazer parte do seu processo de melhora. Você precisa fazer a sua parte. Então, assim, é muito comum, por exemplo, na fisioterapia, o pessoal transfere. Ah, eu vou para fisioterapia e eu tenho que ficar bom. Se eu não fiquei bom lá, a culpa é do fisioterapeuta. Cara, de uma certa forma, é uma maneira boa de pensar. Eu transfiro para ele e aí, se a minha condição econômica for maior ainda, eu falo assim: cara, olha só, então vamos fazer o seguinte. Cara, eu vou querer pagar para você por 3 horas suas, você fica aqui. Então eu vou ter que ficar bom, porque eu vou te pagar muito, então eu vou ter que ficar bom. Aí chega depois nas outras 21 horas do dia e os outros dias que o fisioterapeuta não vai, e o cara tá com todo um processo que leva ao desequilíbrio. Cara, enxugar gelo.
Sim,
Se esse cara
sem
não
dúvida.
participar desse processo com você ou como treinamento, se o cara não te ajudar, não adianta. Aí o pessoal fica assim: não, mas será que se eu explicar tudo para ele fazer, eu vou perder o meu cliente? Não, cara. Você vai ganhar cliente, porque esse cara vai divulgar para o outro, que vai saber como é que ele melhora e vai passar para o outro, e vai ter uma corrente de conhecimentos. Obviamente, numa dessa, o cara já começa a querer explicar coisa além daquilo que ele entendeu, e pode atrapalhar um pouquinho o processo de entendimento do terceiro, né? Mas ele sabendo como ele pode agir, ele minimiza a gravidade que pode acometer o corpo dele, quando ele tem uma pequena lesão, quando ele está aparecendo sintoma, e ele começa a ajudar esse processo, entendeu? E eu acho que o treinamento, ele também cabe nisso aí.
Ricardo, você fez nesse último comentário, você fez algumas observações ali, deveras interessantes. A primeira foi o aspecto da transferência que muitas vezes o paciente vai fazer para o fisioterapeuta, né? O pessoal de psicologia, psicanálise, reclama muito disso, que ocorre isso com uma frequência bastante grande. E o profissional tem que estar muito atento a isso, né? Entendendo justamente nesse sentido que você falou.
Sim,
O
sim, sim, sim.
paciente, ele é um agente ativo do processo,
Exatamente, exatamente.
né?
Ele é a principal parte. A gente
Sim,
pega
sim.
o nosso conhecimento e canaliza para que ele consiga entender o processo de modificação, né, de mudança e de recuperação dele. Não existe aquela coisa mais de você entregar um pacote. Olha, meu pacote sou eu. Ó, eu, Ricardo, sou o paciente agora. Olha, o meu pacote eu estou entregando para você, você resolva para mim que depois eu levo esse pacote resolvido. Não, não é isso. Esse pacote você leva para lá, você abre esse pacote, você começa a conhecer o que existe naquele pacote e depois você leva um pacote aberto, sabendo a todo aquele processo ou a parte daquele processo interligado. E como funciona para você ajudar a melhorar. Então você não faz entrega de pacote para o fisioterapeuta, me melhora aí. Entendeu? Não, não, isso não funciona. Pode ser que
Sem dúvida.
funcione, mas isso cria um ciclo de dependência. E a função principal do fisioterapeuta é tornar o paciente independente. Então eu não quero ninguém dependente de mim, não quero que ninguém tem aqui que me vê tantas vezes por semana ou me vê de tanto em tanto tempo. Eu tenho que orientar ele para que ele faça parte do processo dele e dentro dessa construção, ele sai fortalecido internamente, com o próprio conhecimento e com a ajuda do corpo. É como muitos atletas de alto rendimento já fazem, né? Os atletas de alto rendimento, pela própria necessidade esportiva, ele acaba conhecendo um pouco mais sobre o próprio corpo. Ele tem uma percepção melhor, tem uma imagem, um esquema corporal melhor. Então, isso facilita para o tratamento fisioterapêutico, porque esse cara já te chega com informações que são informações um pouco mais precisas. Agora, quando chega uma pessoa para você que diz: Ó, eu tenho uma dor e a dor é doída. A dor, pô, aí o cara começa a apontar no pé, passa aquela dor pelo quadril, vai no pescoço, desce na outra perna. É uma dor com perna, ela sai andando pelo corpo, o cara não consegue te relatar nada. Então você fica completamente desamparado, porque a informação dele é uma informação, você não, nunca deixa, trata como irrelevante, mas é uma desconexa. Então é uma pessoa que não tem boa percepção corporal, entendimento corporal. Se ele desde o início tivesse trabalhado isso, provavelmente lá na frente, ele teria uma riqueza maior de informações que facilitaria o processo dele de autocura.
Sem dúvida, sem dúvida. E outra coisa na sua fala que me chamou a atenção foi o seguinte: quando você comentou que há uma necessidade de mudar o foco e não ficar pensando e não tratando a consequência, né? Mas tratar a causa. E você destacou que muitas vezes o paciente ele não sabe dizer o que que ele precisa, o que que ele está sentindo,
Sim,
né?
sem
Isso
dúvida.
me lembra assim. Isso passa. Só para a gente não fugir do tema, vamos tratar disso aqui mais rápido e aí a gente retorna lá. Por que que isso me chamou a atenção? Porque os profissionais de exatas, eles falam muito disso quando lidam com pessoas, né? Que muitas vezes assim a pessoa está relatando ali um problema que ele precisa resolver, mas o cara está falando da consequência do problema. Então, ele, profissional, vai ter que investigar aquela causa ali.
Sim,
Porque o
exato.
cara não sabe. E aí, eu lembro de um colega de engenharia que falava assim: pô, é lógico que o meu cliente não vai saber, senão ele seria engenheiro. Agora, eu é que tenho que entender daquilo ali que ele está falando, para onde que eu vou investigar o que está acontecendo. E aí ele salientava isso que você pontuou, né? Que ele dizia o seguinte: cara, acaba sendo um processo de educação. Porque
É
depois
isso.
eu
É
explico para
isso.
o cara o que que aconteceu e ele já sabe. Se acontecer de novo, opa, possivelmente é aquilo ali.
É isso aí, é isso aí.
Entendeu? Mas isso é uma mudança de postura para o profissional de saúde, não é, Ricardo?
Exatamente. Isso é extremamente necessário, Júnior. E o que eu acho estranho é, por exemplo, eu estou formado há quase 30 anos. É você escutar as coisas que já aconteciam há 30 anos sendo feitas ainda hoje. E aí você fala assim, cara, e também tem. O leigo, né, o que é o seu cliente, que muitas vezes ele é leigo, nem sempre ele é leigo, mas muitas vezes ele é o leigo. Ele chega para você muito preocupado com a questão sintomática, clínica, e aí o profissional que está do lado de cá, que recebe ele, continua insistindo nas mesmas formas, da mesma é como se tivesse um pacote de coisas, ou um programa, como é que eu posso dizer? Um combo de informações, e ele segue daquela mesma forma. Ele
Uma receita de bolo, né?
é uma receitona. Ele não faz uma interpretação individualizada sobre cada um, sobre as questões da individualidade biológica, dos aspectos psicológicos,
Como diz a
emocionais.
Terra, e parece até que não está lidando com pessoas, né? Está lidando com uma
Exatamente,
máquina,
cara,
né?
exatamente. E sabe o que eu tenho me preocupado mais depois de tanto tempo de profissão? Por incrível que pareça, eu estou mais preocupado hoje com a questão do sono do indivíduo, com a qualidade do sono dele, com a forma como ele acorda, com as características que envolvem o corpo de forma holística. Não dá para eu ficar mais preocupado só com a disfunção músculo-esquelética. A gente sabe que aquilo ali chegou um indivíduo para você, com toda uma complexidade na história dele. E aí você precisa muitas vezes entender, e muitas vezes você faz uma intervenção de alguma técnica, e você não conhece a resposta daquele indivíduo, se ele chegou uma primeira vez. Você não sabe como é que é o tipo de resposta que ele te dá. E às vezes eu uso uma técnica que supostamente está toda precisa para aquela determinada disfunção, e o cara responde completamente oposto. O cara tem uma piora do quadro. Então fala, cara, mas na avaliação estava tudo certinho. Então, assim, cada corpo tem a sua individualidade, ele responde de um jeito, não dá para eu seguir uma receita. Eu tenho que entender cada indivíduo. Hoje eu tento cada vez mais, quanto mais conhecimento eu vou tendo ao longo do tempo, eu menor é a minha intervenção. Eu tento ser cada vez mais pontual. Mexo menos e tento ser mais preciso. Porque hoje eu vejo o corpo dentro. Eu fiz uma outra formação com o francês, com o François Soulier. Eu passei a entender o corpo humano como sendo quase que um touchscreen. Você toca no corpo e você percebe que tem muita mudança em simples toque que você faz naquele corpo. Então, por exemplo, tem algumas correções do método que você chega lá, você faz uma avaliação que é bem específica do método, você vê como se fosse uma alteração de comprimento de um dos membros, e você vê lá, você chega na região, por exemplo, na quarta vértebra lombar, você dá um toque ali, aí quando você vai avaliar de novo, ele equilibra a força. Tu fala assim, caraca, cara, inacreditável. Eu dei um toque com a mão ali naquele sentido, e você equilibrou a força. Ele já sabe que é ali que você vai ter que tratar. Mas você tem todo um quadro que se apresenta para você poder corrigir. Essas coisas que o paciente não consegue fazer, obviamente, cabe a você, pela sua técnica. Mas
Sim.
quanto menos você ficar intervindo, modificando aquele indivíduo, eu acho que é muito mais interessante. Porque cada vez que eu chego, o cara chega para mim, eu saio manipulando ele todo, é como o cérebro dele, eu crio uma confusão muito grande. É como se eu tivesse resetando um computador e cada hora vem uma informação nova. O computador tá trabalhando de diversas formas, né? O sistema neuromodulador, ele tá pegando aquela informação e tá levando para o lado que ele quer. Então, assim, como é que eu vou tentar fazer com que as mudanças possam surtir efeito sem bagunçar todo o esquema corporal, o entendimento corporal daquele indivíduo?
Até porque tem um componente cultural muito forte nisso, né?
Sim. Cultural, tem religioso.
Sim, sem dúvida.
Eu
Sem
atendendo
dúvida.
um paciente há um tempo atrás, foram dois casos assim bem interessantes. Aí eu vou tentar só não fugir da questão do desequilíbrio, mas eu vou só mencionar. Eu estava para dar alta para a paciente com placa e parafuso no joelho. Ela foi para o culto dela, chegou no outro dia que não conseguia andar, e eu estava para dar alta para ela. Aí eu falei, poxa, mas o que que foi? Ah, não, eu fui para o culto. Ah, o pastor falou para eu ficar de joelho. Eu falei, você ficou cheio de parafuso aí no joelho? Ele falou para eu ficar, eu fiquei de joelho. Falei, cara, assim não tem como seu joelho aguentar. Então você tem que chegar para o pastor e falar assim: ó, vou levar uma porção de parafuso, você ajoelha aí nesses parafusos e fica ao mesmo tempo que eu ficar. Porque assim, existe a questão religiosa e cultural que ela interfere muito na questão de um equilíbrio. E eu entendo que o equilíbrio, Júnior, pegando mais na questão conceitual, eu tenho que entender o que que é o negativo do meu corpo e o que que é o positivo para achar o equilíbrio. Então, assim, qual é a função que eu tenho muito perdida, bem dificultada de um determinado segmento, para poder restabelecer, ou qual que eu tenho super beneficiada e que eu consiga buscar um equilíbrio? O equilíbrio tá em tudo, cara. Eu traçar toda essa característica corporal. E o que que favorece esses desequilíbrios? Né? O que que acentua o desequilíbrio? Se a gente pegar pela questão, como a gente está falando sempre da questão física, o que acentua desequilíbrio é você forçar coisas além daquilo que seria o natural. Você forçar demais um determinado corpo além daquele limite, seja um limite anatômico ou biomecânico. As disfunções, elas são lesivas, elas podem apresentar sintomas de dor, mas tem um conceito de uma autora que chama Shirley Sarma. Ela criou três modelos que são super interessantes. Ela chama de modelo cinesiológico, que é o modelo do movimento, né? Cinesio, movimento, lógico, seria o estudo do movimento, onde ela faz uma avaliação do movimento, que seria o movimento ideal. Ela tem um modelo que ela chama de modelo cinesiopatológico. Que seria o modelo cinesiopatológico? Você executa a atividade do dia a dia, isso é o cinésio. A repetição daquele movimento, quando ele tem um tempo inadequado ou é exagerado a repetição que você faça daquele determinado gestual, ele pode desenvolver um quadro patológico. Num primeiro momento apresenta dor, depois ele apresenta disfunção e alteração funcional. E ela tem um outro modelo, que é o modelo patocinesiológico. O que seria o modelo patocinesiológico? A pessoa apresenta previamente alguma doença, alguma disfunção, alguma lesão. Por exemplo, a pessoa fez um AVC, um acidente vascular cerebral, e em função desse AVC, ela teve uma hemiparesia, tem um lado lá mais complicado, e mesmo com a doença previamente, ela vai executar um movimento, esse movimento vai estar com o tempo dele desajustado e vai apresentar sintomas de desequilíbrio, dor, perda de função. Ou, por exemplo, a pessoa fez uma lesão, uma ruptura por qualquer trauma de um músculo, e aquele músculo que seria quem a corda, entre aspas, que daria o tempo de movimento correto, ele perdeu, porque aquele músculo ele não está ativando na amplitude correta, ou tracionando aquele segmento para execução do gestual biomecânico mais adequado. Então, é um modelo patocinesiológico. Você tem uma doença prévia ou primária, e uma lesão, e consequência dela, o gestual fica desequilibrado. Então, assim, você buscar equilibrar um corpo é você tentar achar a fórmula ideal da engrenagem, do funcionamento. Eu vou pegar a cintura escapular só para a gente tentar elucidar. Tem um autor muito antigo, ele não é muito muito preciso na abordagem dele, mas eu acho que serve de exemplo. Por exemplo, se você pega uma articulação glenohumeral, né, do ombro, o que que ele diz? A cada 2 graus que você faz de movimento da glenohumeral, por exemplo, de abdução, a sua escápula tem 1 grau de rotação. Isso é, quando eu abduzo o meu braço a 90 graus, a minha escápula tem que estar a 45 graus. Ele não é tão preciso essa avaliação, porque no início a escápula não deve abduzir nos primeiros 15 graus. Mas isso é importante para entender o tempo de movimento. Por quê? Se eu tenho um músculo curto, por exemplo, se eu tenho um subescapular curto, ele está lá na frente da escápula, prendendo na tuberosidade menor lá do húmero lá em cima, e ele tende a rodar internamente o ombro. Se ele está curto, na hora que eu vou abduzir o meu braço, ao invés de eu ter essa relação de 2 para 1 graus articulares, isso ao chegar o meu ombro a 90 graus de abdução e ter 45 de rotação da escápula, eu passo a ter uma relação de 1 para 1. Então, quando eu chego lá com o meu braço em abdução a 90 graus, a minha escápula já está a 90 graus. Ela já está abduzida e rodada. Então, o que que vai acontecer se eu preciso levar esse braço até 180 graus, levar ele lá em cima? A escápula já chegou no ângulo máximo que ela poderia. Então, a mão não vai subir, você vai começar a usar excessivamente o teu trapézio superior para poder elevar o ombro para a orelha, para sua mão subir. Então, você altera toda uma dinâmica de movimento, porque aquele músculo curto ele teve uma interferência no modelo cinesiológico. E aí você está com todo o corpo sendo desajustado. Num primeiro momento, pode não ter dor nenhuma, mas a repetição desse gestual, Aí, por exemplo, você pega esse indivíduo que já tem esse encurtamento e você bota um movimento simples, vai fazer tipo polichinelo. Então, a repetição com a velocidade vai constantemente gerar uma impactação lá em cima. Aí, aquele indivíduo começa a apresentar tendinite. Aí, tendinite, tendinite. Aí, tendinite. Aí, o ortopedista ficou preocupado com aquela tendinite, tentou com medicamento anti-inflamatório, ou tenta imobilização. Em alguns casos, cria algumas lesões. Aí, ele faz a intervenção cirúrgica. A intervenção cirúrgica, dentro do modelo ortopédico, é um modelo mais patológico. Mas a gente já está desequilibrado lá. Então, se eu não procuro identificar possíveis alterações do tempo de movimento e para execução daquela biomecânica, eu vou estar favorecendo o mecanismo lesional. Então, assim, a gente precisa tentar entender precocemente onde que está desequilibrando. Se eu não tenho muito conhecimento sobre o assunto, eu tento pelo menos olhar a bilateralidade, tento ver uma simetria e identificar dentro dessa simetria ou assimetria quem que está funcionando com um tempo diferente. E se eu começo a entender esse tempo, vamos corrigir para não ter as disfunções. Por exemplo, quando a gente pede para a pessoa fazer uma caminhada com uma passada larga, ela agachando o joelho de trás, como se fosse botar no chão, né? Isso deve ter o um nome técnico aí que normalmente o profissional de educação física sabe. Aí você olha lá que ele está fazendo um valgismo de joelho. Provavelmente você precisa reequilibrar aquilo ali tudo desde cedo. Você precisa corrigir primeiro a pessoa entendendo o que está acontecendo com o gestual dele. Depois ele precisa, se ele não consegue corrigir sozinho, você treinar com suportes e treinamento da musculatura, que não deixa ele fazer o valgo, fortaleça a musculatura abdutora e rotadora externa para poder executar o movimento mais adequadamente. Porque a repetição daquele gesto, mesmo sem sintoma, provavelmente num determinado momento, ele vai apresentar ou a dor no joelho, ou a dor no quadril, ou a dor no tornozelo, ou talvez até na lombar. Então,
Ricardo, mas você
oi.
falando de repetição,
Sim.
eu não consigo. Isso vem à cabeça direto. Porque quando você pensa quando a gente conversa sobre repetição, essa repetição, ela, e você pontuou isso, ela não necessariamente é fruto de um hábito ruim. Pode ser um
Não,
hábito
não, não, não,
saudável em
não.
função disso.
Não, não, não. É isso.
Também,
É isso. Pode ser um
né?
gesto normal,
Isso,
funcional.
exatamente. E
Só.
aí me vem à cabeça um negócio aqui interessante,
Sim.
que aí eu vou fazer uma alusão com o aspecto da microlesão que você falou lá atrás.
Sim.
Rapaz, eu fico imaginando, por exemplo, percussionista,
Sim.
particularmente o pessoal que toca congas.
Toca o quê?
Pelo congas,
Que é isso aí?
aqueles instrumentos latinos, que parece um atabaque,
Ah, tá. Perfeito, perfeito.
tá?
Pô, tem que.
Tumbadoras, tem uns nomes
Sim.
específicos, mas via de regra são congas. O que que acontece ali? Existem determinados golpes, determinadas técnicas,
Sim.
né, que você vai utilizar as articulações dos dedos para conseguir um determinado som.
Sim,
E não tem jeito, você vai fazer microlesão. Né? E aí me vem à cabeça também,
aí
nesse
tem
aspecto.
outro detalhe, não é
Sim,
só a
sim, sim.
repetição, ele tem a vibração e tem o
Isso.
retorno da energia que você aplicou
Sim, sim.
no
Sim,
instrumento.
tem todo um aspecto físico envolvido nisso, né?
Sim,
Só que o cara não vai fazer uma vez, né? Ele vai ficar
Não,
fazendo várias vezes. E
exatamente.
aí me lembrou também, cara, o caso do João Carlos Martins, o
Sim,
pianista que é
da
maestro agora, né?
adaptação que por acaso um rapaz desenvolveu uma órtese para ele, o cara não é nem da área da saúde, né?
Sim,
E deu uma
exato.
correção para que ele conseguisse tocar o piano, né?
Sim, eu vi isso, né? São alguns casos assim, mas, por exemplo, o pessoal de violino,
Sim.
né, tem muito problema na
O
cervical e
gesto
punho,
não
por causa
ajuda
do
muito, né?
posicionamento.
O gesto
Exatamente.
do queixo virado,
Nossa,
prendendo o
gente.
violino, isso aí é muito lesivo. Mas se a pessoa começa a tocar violino desde criança, onde ele ainda é muito flexível, muito maleável, o corpo vai se adaptando àquela posição. Num primeiro momento, o corpo sinaliza com dor.
Sim.
Depois, ele entende que não precisa doer, mas ele tenta proteger e fazer com que aquilo ali fique confortável. Isso é uma forma de entendimento do próprio corpo e o próprio cérebro que são fundamentais. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele tem uma sequela de poliomielite. Ele tem todo um desequilíbrio provocado pela sequela de poliomielite. Mas se o corpo dele não tivesse se reequilibrado e entendido dentro daquela imagem, esquema corporal, que aquele torto é o reto, né, que aquele desequilibrado é o normal para ele, quando você bota ele numa posição normal, ele entende tudo trocado. Não
Sem
adianta eu
dúvida.
chegar para ele e botar ele retinho. Agora, isso acontece, por exemplo, com o violino. Essa posição de queixo, que ele está acostumado a virar e segurar o violino do lado esquerdo, repetir aquele gestual, a cervical, o tórax, a cintura escapular, tudo vai rodar para se adaptar àquela posição. Não dá é para chegar para ele com 70 anos e ele começar a tocar violino. Aí ele não vai conseguir, porque o corpo não vai ter a mesma resposta. Não
Sim.
vai ter como. E entenda o seguinte: quando a gente fala de microlesão, só para ver se facilita a elucidação. Vamos imaginar músculo e tendões, tá? Você faz um determinado esforço, você cria micro-rupturas pela repetição ou pelo gestual. O corpo começa a criar um tecido de cicatrização, que é um tecido fibroso, que ele não é tão elástico. Se a gente comparar, vamos fazer uma analogia, é como se eu tivesse uma camisa elástica e ela tem um cortezinho no meio. Na altura da barriga ela tem um cortezinho. Aí eu vou lá, pego esse cortezinho e costuro com linha de máquina. Toda vez que eu estico a camisa, nessa junção da linha de máquina, ele vai criar micro-rupturas. Aí o corpo vai lá e vai cicatrizar. Aí daqui a pouco eu vou lá e vou esticando. Ele vai daqui a pouco cicatrizar. A tendência é que ocorra um bolo fibrótico muito maior ou até uma ruptura completa daquele músculo ou tendão. Então,
Sim.
muitas vezes o que eu preciso fazer? Eu preciso individualizar aquele tendão, porque quando ele cria micro-rupturas, ele extravasa líquido, esse líquido ele permeia tudo que tem próximo, que tem ao lado, seja tendão, seja nervo ou vaso, e se ele ficar inativo, ele vai lá e ele gruda naquela estrutura. E aí, quando você faz a ação de um determinado músculo, ele pelo tecido fibroso agarrado ao músculo do lado, ele já começa a puxar desnecessariamente aquele outro músculo. Então você entra num processo de sobrecarga dos músculos pela hiperativação. Então você começa a ter atividade desnecessária de um músculo puxando o outro. E aí ele começa a gerar um ciclo de lesões, de repetições de lesão, porque você não liberou aquela região lá que está presa ainda. E aí você vem, num primeiro momento patológico, alterando o movimento cinesiológico. Então você tem um modelo patocinesiológico, ele criou uma lesão e vai levando toda uma cadeia de acontecimentos de disfunção. Por exemplo, você imagina você pegando a sua camisa, você pega ali no canto inferior direito e puxa com a mão direita ela para baixo. Ela vai esticar como se fossem vários vincos nessa camisa. O corpo humano ele funciona mais ou menos assim. Cada vinco que você esticou da camisa aí, ele pode apresentar dor. Então, por exemplo, eu estiquei e tem um vinco que vem aqui para minha gola da camisa. Eu estiquei e tem outro aqui que vai lá para a manga da outra camisa. Você pode ter uma dor no teu ombro esquerdo provocado por causa daquele vinco ali. Você pode ter uma dor na tua gola por causa daquilo ali. Você pode ter uma dor no teu ombro direito por causa daquilo ali. Então você fica preocupado com aquela dor no ombro esquerdo ou no pescoço ou no ombro direito, tentando inibir, alongar, utilizar algumas técnicas ali, mas se você não liberar aquela mãozinha que está segurando, aquela camisa puxando para baixo do lado direito, você não vai resolver esses vincos. Você vai tentar tirar o sintoma, mas você não vai liberar as aderências e facilitar todo um equilíbrio corporal. Porque aquela pele e o tecido, ele tem que estar como se fosse um macacão. Ele tem que estar solto. O nosso corpo e a nossa pele tem que ser igual a mamãe gato que pega o filhotinho gato pela nuca ali e levanta. A nossa pele tem que estar solta. Você apertou a sua pele, ela dói, significa que você já tem uma aderência ali. Essa aderência, ela pode atrapalhar não só a pele, como ela pode atrapalhar o músculo, ela pode atrapalhar a função, ela pode gerar desequilíbrio, gerar dor, gerar sintoma. Então, constantemente a gente tem que buscar entender no corpo e tudo que envolve as estruturas, o tecido mole, o tecido rígido, e buscar equilibrar o corpo, né? Então, repara, por isso que eu falo assim, quando no início eu falo assim, existe um corpo equilibrado? Um corpo equilibrado, provavelmente a gente não tem. Mas se a gente não sinaliza com possibilidade de correção, ou a gente vai cada vez desequilibrando mais, ou um equilíbrio ideal vira utopia. A gente não vai alcançar nunca. Então, assim,
Ricardo, eu vou discordar de você.
fala.
Não vai ter jeito não. Agora eu vou fazer com você o que eu faço com a TR em vários episódios. Eu vou discordar,
Discordo.
meu, pelo seguinte. Quando
Fala.
você fala assim, um corpo equilibrado não existe, eu não vou conseguir isso. Sim, se eu pensar num ponto, né? Agora, se eu pensar que esse corpo equilibrado,
Ah,
ele
sim.
tem uma
Pelo sistema.
região de variação, eu
Sim.
consigo.
Sim. Você tem um sistema que vai se
Sim, isso.
compensando, né? Uma coisa,
Isso,
um
exatamente.
ponto daqui que vai pelo outro. Isso aí, é por isso até que a gente tem um pesquisador que ele pegou, que ele verificou que nenhuma das três leis de Newton se aplicava ao corpo humano. E aí ele começou a entender o corpo pela utilizando a lei da tensegridade. E a lei da tensegridade é isso, é quando você dá uma tensão num ponto que ele distribui para um outro aqui, e depois ele vai para o outro adiante, ele não volta para aquele mesmo ponto, e você, de certa forma, você se reequilibra daquela forma. Para isso, a gente tem as fáscias corporais. As fáscias a gente tem superficiais e profundas. Só para facilitar o entendimento, que é uma analogia clássica, a fáscia é como se a gente tivesse assim, uma laranja, você corta ela ao meio. O sumo da laranja, aquele amarelinho todo, ele é como se fossem, vamos supor, o músculo. As fáscias são os branquinhos, elas se interligam. Então, se você tem uma tensão num ponto, ele vai gerar até uma pequena, média e longa distância, uma série de compensações ou encurtamentos por causa daquela região presa. Tem um pessoal de bioengenharia na Bélgica, eles publicaram um artigo científico, onde eles colocaram que a força executada para os flexores profundos dos dedos e de mão, para você achar a força ideal, 25% dessa força era apenas transmissão de tensão entre as fáscias. Cara, vou repetir. Entenda isso, olha só, para você fazer força com teus dedos e com a tua mão dobrando o seu punho, 25% dessa força ela é provocada entre a transmissão de tensão entre as fáscias. Cara, um quarto da força que você faz com teus dedos e punhos é transmissão de tensão entre as fáscias. Cara, olha a importância que tem a fáscia. Aí ele entra nesse sistema de equilíbrio do corpo. E aí é o que você estava falando. Se você pensar um corpo como um todo, ele se equilibra desequilibrando, né? A gente vive em constante desequilíbrio e equilíbrio. A gente só anda porque a gente desequilibra. Senão a gente não andaria. Entendeu? Se a gente não desequilibrasse, a gente ficaria estático. Agora, se a gente inclina o corpo para frente, desequilibra o corpo, desequilíbrio no sentido de alteração, de transferência para frente do centro de gravidade, de deslocamento, de mudança de posição, aí a gente faz o corpo funcionar. E a gente pode equilibrar estaticamente e a gente pode equilibrar ele dinamicamente.
Opa, mas aí então vou deixar aqui uma provocação,
Provoca.
que é o seguinte, que você estava falando da mecânica newtoniana. Eu estou imaginando então o seguinte: o que é um sistema equilibrado? É aquele que tem efetivamente uma resultante zero, ou aquele que pode ter uma resultante no sistema diferente de zero, porém constante. Isso também é um equilíbrio,
Sim,
pensando dessa lógica,
sim. Então,
né?
no segundo modelo, o que você falou é o que mais se adequa ao corpo, né?
Sim, sem sombra de dúvida.
É. A
Sem sombra de
resultante,
dúvida.
zero você não vai encontrar.
Só se o caboclo estiver morto.
É
Que não é
verdade.
o que a gente está objetivando. Né?
Se tiver lá durinho, congelado.
Deixa eu dar um corte aqui, Ricardão.
Vai.
Olha só. Eu vou fazer um comentário sobre o tempo,
Sim.
tá? E aí você fica à vontade. Quando você terminar os teus comentários, aí a gente encerra.
Beleza,
Tá?
beleza, beleza, tranquilo.
Beleza?
Tá.
Vamos lá então, vou retomar aqui. Ricardo, lá atrás você estava falando da questão do tempo de movimento,
Sim.
né? Eu sei que você não sabe disso e a maioria das pessoas também não sabe, mas assim, eu convivi muito tempo com a TR, né?
Sim.
Então, assim, ele assim. Então, por conta disso, quando eu ouço falar em tempo de movimento,
Sim.
isso me remete à coordenação. Mas sobre dois focos,
Sim.
né? Eu pensar na coordenação como uma valência física,
Sim.
mas também pensar, considerar a coordenação no contexto do movimento, da realização do movimento em si,
Sim.
né? Então, assim. Dentro da sua fala, esses dois focos, né, esses dois pontos de vista, eles são complementares em função dessa ideia de equilíbrio que você está defendendo, né?
Isso, exato. Exato. Agora, a questão do tempo de movimento, Júnior, quando eu abordo o seguinte. Vamos imaginar que para você executar um movimento simples, né? Eu quero pegar uma bola. Entre o que eu estou vendo aquela bola caindo, a minha velocidade de reação para eu alcançar aquela bola, entre eu ter a tomada de decisão, eu vi que a bola caiu, vou pa avançar para pegar aquela bola, eu tenho um pequeno delay, esse pequeno atraso. E esse pequeno atraso, quando você tem alguma lesão, esse atraso ele é aumentado. Agora,
Sim.
se você consegue treinar a pessoa a reduzir esse tempo de ativação, provavelmente essa pessoa vai ser mais difícil dela apresentar qualquer possibilidade de lesão, indireta. Isto é, se você consegue treinar a velocidade de reação daquele indivíduo, a resposta, seja ela tátil, seja ela, auditiva, visual, ou de qualquer forma, se você consegue treinar essa velocidade dele. E para isso eu acho que era interessante fazer com as crianças. Provavelmente a resposta dele vai ser muito mais rápida, e aí aquela zona de falha que favoreceria um mecanismo de lesão, ela deixa de acontecer.
Mas isso é um apuro da modelagem neural, da modulação neural.
Exatamente, da modulação neural. É a ativação, é a criação lá da neurogênese, da criação das passagens de
Sim.
informação. É isso aí, da modulação neural. Então, se você consegue ir treinando e dando esse estímulo e dando essa resposta mais rápida, a possibilidade desse indivíduo ter uma execução de movimento mais rápida que os outros é o exemplo do tiro, né? Do tiro na largada, né? O
Sim.
tempo de resposta do tiro até a saída. Quando a pessoa consegue treinar bem, ele tem um disparo muito mais rápido. E aquele milissegundo ali é fundamental. Ali é para um disparo de todo um conjunto. Mas a gente pode falar isso em termos de execução de movimento específico.
A recuperação do equilíbrio numa possibilidade de queda.
Sim. É outra forma de resposta,
Sim.
né? E hoje muito se usa, né? Outro dia até ouvi o. O outro um outro amigo nosso falando sobre isso, que o pessoal está querendo inventar demais, né? É muito muita coisa que gera instabilidade quando a pessoa não consegue executar um movimento mais simples, com uma superfície estável, firme. Aquele indivíduo não executa adequadamente o gestual e já estão querendo dar muita coisa de piso instável para o cliente ou para o paciente ou para o aluno que não sabe nem executar ainda primeiro a forma mais básica do gesto, do movimento. Por exemplo, eu estou tendo dificuldade com algumas correções que eu tenho que fazer na clínica, com pessoas que praticam esporte, porque a pessoa sabe que ela precisa fazer muito exercício de arrancada, por exemplo, no tênis, de tomada de movimento em ponta dos pés, e aí para o dia a dia ela só usa a ponta do pé. O calcanhar quase não toca ao solo, se ela quase não toca o calcanhar, o estímulo para quadríceps e glúteo é menor. Então ele está sempre jogando para panturrilha, panturrilha, e eu preciso dar essa conscientização de entendimento de apoio de pé, de tempo de movimento, de execução do tempo adequado de movimento, para que no esporte que ele queira praticar, ele consiga fazer perfeitamente.
Entendi.
Certo?
Ricardo, você falou, tá certo. Não tem que se discutir, não.
Então, eu não sei como é que está o nosso tempo aí, se a gente consegue ainda desenvolver mais sobre o assunto, mas eu acho que o principal é a gente ter na cabeça mudar um pouco alguns paradigmas e trazer isso para a sua situação real. Quando você vai olhar lá o seu aluno ou o seu paciente, você tentar interpretá-lo como único e em que momento você consegue realmente chamar ele para o entendimento da importância dele no equilíbrio corporal. A partir do momento que você explica, ou você cativa e você mostra para ele que ele faz parte do processo, aí fica mais fácil você chegar perto daquela certa utopia do equilíbrio corporal, né? Mas você consegue atingir um corpo mais sadio. E aí eu acho que é a tônica do que a gente pode chegar hoje.
Sim, sem sombra de dúvida. Concordo plenamente com você. Ricardão,
Diga-me.
muitíssimo obrigado pelo papo,
É, eu
né?
que agradeço.
Foi muito, muito, muito interessante, muito bom
Eu que
mesmo,
agradeço a
né?
oportunidade, a você, Júnior, e a Trindade, sempre, sempre presente. Eu acho que vocês fazem, ajudam demais. Você, desde a época da docência também, né, continua na docência, você, Alexandre. Um crescimento muito grande da educação física, você auxiliou a fisioterapia, você estava sempre auxiliando em todas as áreas. Então, eu acho que a gente precisa de profissionais como vocês. Eu acho que isso é importante pro país, é importante para a população. A população precisa e vocês são espetaculares naquilo que procuram fazer. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu espero ter contribuído aí com vocês.
Não, sem sombra de dúvida, de forma significativa. Obrigado mesmo, Ricardo. Minha audiência, obrigado e nos encontraremos no próximo episódio, seguramente.
Um abraço, tchau, tchau.